Você está ouvindo um novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Abri aqui. Voltamos para esse terceiro e último bloco do programa Pedaleira. E aqui estamos com um convidado que está aqui sempre rondando com a gente, mas agora vai participar, porque é interessante a gente trazer aí uma informação que a gente deposita esperança, né? Que é a Parceria para Viagens Ativas e pela Saúde, que se chama PET, né? Como é que é PET?
Um encontro, né? Uma reunião.
Partnership for Active Travel and Health.
Para mobilidades ativas, caminhar e pedalar.
Uhum.
É um documento assinado por diversas instituições do ciclismo, do urbanismo, do meio ambiente mundiais. Inclusive a Ciclo Iguaçu assinou, a União dos Ciclistas assinou também, e diversas associações, entidades do ciclismo do Brasil também assinaram essa carta. Ela é direcionada aos governantes e prefeitos, para que eles lembrem que o incentivo ao caminhar e ao pedalar, os métodos ativos de transporte, vão realmente poder reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. E existem 5 pontos que o PET ele marca, né? Vou ver se a gente acha aqui.
Eu tenho aqui.
5 pontos.
Uma infraestrutura,
né? É ter cidades mais caminháveis e mais pedaláveis, para que haja segurança, rapidez e infraestrutura para quem escolhe caminhar e pedalar nos grandes centros urbanos.
O segundo é campanhas educativas e de incentivo com benefícios, né, sobre pedalar.
Sim.
Ou andar.
É necessário que haja uma constante manutenção das campanhas para as pessoas mudarem seus hábitos de locomoção, para caminharem mais, pedalarem mais, usarem o transporte coletivo das cidades. E isso é importante ser uma campanha ativa e sempre ela funcione, ela sempre esteja em funcionamento. O quarto ponto?
O terceiro
ponto?
É planejamento do uso do sol.
Sim. Criar infraestruturas, criar centros urbanos, que as pessoas não precisem fazer grandes deslocamentos para ir ao trabalho ou ir ao banco, ao irem aos equipamentos públicos. Né? Que tudo seja na distância do caminhar, na distância do pedalar. 4, 5 quilômetros, pequenos centrinhos, ter aquelas subprefeituras, eu acho que é uma questão que pode resolver as questões especiais de cada bairro.
Uhum. Tem nesse documento aqui um estudo de que 60% das viagens que são realizadas nessa gama de países que foram feitas a pesquisa, 60% dessas viagens são menos de 5 quilômetros. Então, é algo perfeitamente substituível de bicicleta. Claro que depende dessas condições que o Fernando está falando. Infraestrutura, campanha educativa, um lugar que seja que te atenda, né, com o planejamento do uso do solo. Enfim, então, e outros favorecimentos.
Tem mais duas questões.
A próxima é integração com o transporte público.
Essa é uma questão crucial, assim, a intermobilidade, a capacidade de você pegar sua bicicleta lá no Sabará, colocá-la dentro do ônibus e poder trazer ela para o centro de Curitiba. E pedalar, fazer seus afazeres aqui e depois, no final do dia, retornar até seu bairro. Isso tanto na cidade, tanto na região metropolitana, nas cidades do entorno de Curitiba, quanto em pequenas viagens estaduais. É crucial que as pessoas possam fazer o seu trajeto de duas formas de transporte. Né? Outra é a capacidade dos prédios. Né?
Os prédios?
É, capacidade das cidades poderem medir os impactos de quanto pedestres e caminhadas podem influenciar na melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. Aqui em Curitiba, saiu o resultado do desafio intermodal, né?
Saiu.
Eu não tive acesso ainda, mas saiu.
É, tá aí mais uma informação que a gente ainda pode trazer. Olha, diante desse lugar que você falou sobre a capacidade das cidades, né? De absorverem, sim, talvez essa estrutura, eu vi aqui, olha, existe uma projeção de que até 2050, países, né, de média renda ou de baixa renda, vão estar, então, com 2/3 dos carros do mundo concentrado nesses lugares. Então, a gente está falando de que, primeiro, de uma desigualdade, né, onde países mais atualizados, que estão debatendo essas questões, já vão estar buscando alternativas, mas, e aí já fica a provocação de que carros não é alternativa, mesmo sendo elétrico, mas que já em 2050, ou seja, daqui uns 18 anos, né, 28 anos, a gente vai estar aí com 2/3 dos carros no mundo vão estar concentrados nos países de baixa renda. Então, é algo que precisa ser mexido desde já, né, procurar uma alternativa desde já, para que não se concentre, não se dificulte ainda mais um planejamento, uma transição aí nesses países, enfim, no mundo inteiro.
Um dos motes dessa campanha é até amanhã, que no último dia vai ter uma fala da União dos Ciclistas Internacional, lá na COP27, mas um dos motes é lembrar que uma a cada 3 mulheres do mundo e um a cada 4 homens do mundo não fazem exercícios físicos regularmente. Isso representa 1,5 bilhões de pessoas. Então, é importante reduzir a gordura corporal, ganhar um bem-estar social e poder caminhar, pedalar. E, para isso, as cidades têm que dar suporte.
Segurança, incentivo.
E uma lança aqui nesse programa, Pedaleira. Nós estamos com uma vontade crescente, nos organizando para entregar essa carta para o prefeito de Curitiba. E que essa carta também seja entregue ao prefeito de Pinhais, de Ponta Grossa, de Quatro Barras, uhum, São José dos Pinhais.
É, porque é uma carta interessante que levanta dados, né, do quanto, de qual é a situação quando a gente fala em urgências climáticas e também propõe temas, assim, estruturais, como você trouxe, né, para que saiba-se de onde partir. É muita coisa que tem que ser feita, mas já podia ter sido começado. A gente teve aí o período da pandemia para mostrar o protagonismo que a bicicleta teve e a oportunidade que se perdeu, muito se perdeu, pela dinâmica, pela economia e pela facilidade que a bicicleta dava para quem precisava se deslocar sem correr risco de contaminação e para preservar a sua saúde.
Você está falando das estruturas cicloviárias provisórias, né? Que foram instaladas em vários lugares do mundo. Em Curitiba houve uma tentativa, ainda tímida, na frente da rodoviária, aos domingos, que fazia um circuito atrás do mercado municipal. E essa estrutura ficou permanente agora. Os ciclistas utilizam ela, a prefeitura deixou ela mais segura, e é um fluxo direto dos ciclistas ali na frente da rodoviária.
É bom levantar essa questão, ela veio por uma proposta de provisório, ficou. Agora o segundo passo é avaliar como é que faz a conexão com essa região, né? Se ela é segura, se os cruzamentos e a entrada dos carros ali na rodoviária atende com segurança o ciclista, se o ciclista consegue ter uma boa visibilidade. Fazer sempre é uma coisa que a gente percebe como ciclista, que não existe sinalização para o ciclista. Não existe sinalização para o pedestre de que pessoas pedalam ali, para o motorista, de que, atenção ciclistas na via e tal. Mas uma conversa com o ciclista, cidadão, usuário da cidade, ou seja, né, cuide com a sua velocidade, ou atenção que ali na frente é um declive. Uhum. Qualquer coisa assim, nesse sentido, pensar o trânsito, incluindo a perspectiva do ciclista, a gente ainda está muito aquém disso. Então, está aí, né, propostas que venham com a ideia de que sejam temporárias e que algumas se firmem e se tornem permanentes na cidade, mas é um eterno processo de criação. Então, assim, qual que é a cidade perfeita? Vocês ciclistas nunca estão satisfeitos com nada, vocês são chatos, a gente já ouviu isso várias vezes, e a gente acha isso ótimo, porque a gente está precisando mesmo que as pessoas mobilizem, né, se questionem e não entendam que está tudo entregue da forma correta, a gente tem muito que revisar, muito que reconstruir, e algumas coisas têm que sair mesmo do lugar onde está. Tá? Então, está aí propostas que vêm mesmo pela Ciclo Iguaçu, mas pela comunidade. Se você abre um canal como gestor, tá? Se você abre um canal para um grupo organizado, para a sociedade organizada, sejam elas instituições, organizações, grupos, enfim, você vai provavelmente reconhecer e revisitar a cidade que você acha que você já conhece. Aí, uma perspectiva dos ciclistas que acho que são bem valiosas.
Dia 19, vamos confabular a entrega dessa carta à prefeitura local?
Dia 19, com todas as pessoas aqui, e você está convidado mais uma vez. Vou falar, dia 19 de novembro, sábado, a encerramento da campanha Amazônia Passa Aqui, e mais do que isso, lançamento do vídeo manifesto. A gente vai pinçar palavras-chave de tudo isso que a gente conseguiu mobilizar desde junho até hoje e manter o nosso estado de vigilância em relação aos nossos atos que impactam a floresta amazônica, impactam a Mata Atlântica e o quanto esses biomas nos afetam e nos atendem na nossa vida. É isso, a gente fez um programa verde hoje, foi inevitável, acho que necessário. Eu quero agradecer a todos que estavam aqui com a gente agora e também na gravação. Estamos aqui num momento, como eu falei para vocês, todos são muito convidados a participar. Chloe está aqui com a gente. O Aron, Fer, obrigada. Bicicletaria Cultural aqui sediando, abrigando a gente. O pessoal que está esperando a gente aqui. Obrigada, pessoal. E a gente se despede agora do programa. Até a próxima quarta.
Tchau. Encontramos sábado, dia 19.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.